Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
De cinéfilos e doentes em geral, está no ar mais um episódio do podcast Meia Entrada. Meu nome é Renan Fileto e o Bill Murray é um Pierrot em forma de gente. Aqui comigo estão Fernanda Carpegiani.
Meus sentimentos são reais ou só programados?
E fechando o nosso triângulo de cinéfilos, Lucas Severo.
E Spike Jonze e Sofia Coppola, eu shippo esse casal.
Então, meu amoroso amigo Lucas, fala pra galera qual é o tema do episódio de hoje, por favor.
Então, hoje nós vamos pegar toda a nossa tristeza, melancolia e vazio existencial e nos reencontrar com alegria e felicidade neste podcast, que é sobre os filmes Encontros e Desencontros e Ela.
Então a gente vai falar um pouquinho desse negócio aí de namoro e relacionamento depois da vinheta.
Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Mas pera, antes de ouvirmos o episódio de hoje, a gente do Meia Entrada Cast precisa dar um recado pra vocês.
Na verdade, não é bem um recado, é um desafio.
É isso mesmo, a gente tá entregando conteúdo semanal pra você, Meia Entrada Cast, o podcast que nunca atrasa. E chegou o momento da gente pedir uma ajuda pra vocês, então, pro desafio do ouvinte. Como que vai ser isso, Lucas?
E é muito simples, ouvinte. Você vai pegar o nosso podcast, que é o Meia Entrada Cast, e vai apresentar para 3 amiguinhos seus, né? De preferência que já ouçam podcast, mas caso você tenha algum amigo que você gostaria de apresentar, mas ele não ouve podcast, mas de repente ele nem conhece a mídia, nem sabe o que é um podcast, você pode fazer o seguinte: você fala assim, ó, presta seu celular aqui rapidinho, deixa eu instalar um aplicativo aqui, aí você instala um agregador, explica mais ou menos como é que funciona, fala, ó, ouve aí que eles falam de cinema, né? É interessante, tudo mais, né? Você pode iniciar a pessoa a ouvir podcast também.
E aí, o ouvinte pode estar pensando, Lucas, ah, mas eu já escuto os caras, por que que eu vou divulgar os caras? O que que eu vou ganhar com isso? O que que ele vai ganhar, Lucas?
Como já diz o ditado, que não existe almoço grátis. Conforme os downloads forem aumentando, a gente vai acompanhando isso, a gente vai sortear mimos.
É isso mesmo que você ouviu, ouvinte. Você vai continuar tendo os episódios semanais. Agora nós temos o Drops. E se você cumprir o desafio de apresentar o podcast para mais amigos seus, você ainda vai ganhar mimos. Vamos presentear o ouvinte. Vamos dar um carinho em forma de presente para vocês.
Exatamente. Mimos para quem gosta de cinema.
Então é isso, a gente está contando com a ajuda de vocês e contem com a nossa parte desse desafio também. Cumpra a sua função no desafio que você não perde por esperar.
E aí, vamos lá, vamos voltar para o episódio.
Isso, gente, estamos aqui reunidos novamente, eu, Fer e Lucas, para conversarmos sobre dois filmes que, na minha opinião, já são dois jovens clássicos. Antes, vamos a uma contextualização básica que você, ouvinte, já está acostumado. Hoje nós vamos falar primeiramente sobre o filme Lost in Translation, que é o filme de 2003 da Sofia Coppola, e em seguida vamos falar de Her, que é o filme que o Spike Jonze lançou em 2013. Nós escolhemos os dois filmes porque nos últimos dias, primeiramente, a internet explodiu de textos relacionando as duas obras. Além disso, existe uma relação óbvia entre os dois filmes, que é o fato de Sofia Coppola e Spike Jonze terem sido casados durante alguns anos. Além disso, a gente também pode apontar que os dois filmes tratam de temas muito parecidos, como relacionamentos, solidão, distanciamento, se sentir um estrangeiro em outro país, em outro momento histórico, e tudo isso. Então, os filmes têm referências claras e a gente vai tentar falar um pouquinho delas hoje.
Dá pra falar, assim, de trabalhos assim que foram mais marcantes, assim, na vida desses dois diretores, né? Começando pelo Spike Jonze, né? Que ele foi diretor de Quero Ser John Malkovich, né? Que é um filme aí que é um puta, assim, na minha opinião, já é um filme cult já, né? Ele também foi diretor de Onde Vivem os Monstros, né? E é aqui que a gente vai falar, né? Do Her, né? Que é o Ela. Já da Sofia Coppola, ela dirigiu As Virgens Suicidas, em 99, Lost in Translation, que é o Encontros e Desencontros, que a gente vai abordar aqui nesse cast, em 2003. Em 2006, ela dirigiu o filme da Maria Antonieta, né? Com a Kirsten Dunst, né?
E é legal quando a gente pensa no Spike Jonze, ele tem uma carreira de filmes com roteiros muito malucos, assim. Dentre os filmes que o Lucas citou mesmo, a gente tem o Quero Ser John Malkovich e o Adaptação, que são filmes que ele dirigiu, mas que tem o roteiro escrito por um cara muito louco, ouvinte. Se você tiver a oportunidade, pesquisem sobre Charlie Kaufman. O Charlie Kaufman é um cara que, como eu falei, escreveu o roteiro desses filmes. Ele escreveu também o roteiro do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que é um filme muito legal, do Cinédoc Nova York, que é um filme de 2008, e do Anomalisa, que foi uma animação muito elogiada em 2015. Então o Spike Jonze, principalmente no começo da carreira dele, ele se juntou com um roteirista muito, muito bacana, muito original, assim, o Charlie Kaufman.
Inventivo.
Inventivo, exato. Tudo que ele bota a mão, você pode ter certeza que vai ter alguma coisa original e muito louca. Quero Ser John Malkovich, é uma maluquice, né?
Então, As Virgens Suicidas, né, que eu até então até nem sabia que foi o primeiro filme que a Sofia Coppola dirigiu, eu lembro de ter visto, vi há muitos anos, né, de 99, e é um filme bem dark, assim, e eu acho que ela carrega um pouco isso, né, nos filmes que ela faz, porque eu lembro na época eu fiquei muito impactada, né, um filme super denso, né, sobre cinco irmãs que moram meio que num interior, assim, num subúrbio dos Estados Unidos, e elas têm várias questões e questões, assim, da adolescência, mas elas são muito profundas e muito questionadoras, e aí é uma coisa bem melancólica, bem pesada mesmo, assim, né? E, bom, o filme chama As Virgens Suicidas, vocês já imaginam por quê. Então, é bem... eu sinto um pouco isso, assim. Eu não vi muitos filmes dela, mas no Lost in Translation eu sinto esse pesar, assim, essa coisa que ela meio que carrega também, né?
Falando da Sofia Coppola como diretora, né, fugindo assim um pouco do lado dos filmes, ela dirigiu também um videoclipe assim que na minha opinião, é marcante mesmo. Se você vê até hoje, você fala, poxa, que clipe legal, né, tem um conceito bacana, que é um clipe do White Stripes, né, que é I Just Don't Know What To Do With Myself, bem interessante mesmo, vale a pena conferir.
E a gente não pode esquecer também que a Sofia Coppola... é filha de quem, Lucas?
Do seu Francisco.
Do grande Francisco Coppola. Você, querido ouvinte, que ainda não associou, Francisco Coppola, como diria o Lucas, é o diretor da trilogia do Poderoso Chefão. Nada mais, nada menos que isso. A Sofia Coppola, inclusive, tem um papel, né? Um papel bem básico ali.
No terceiro filme.
Mas ela tem. A Sofia Coppola, que também participou do Star Wars Episódio 1. O ouvinte que já é mais versado no Star Wars vai lembrar que no episódio 1, a Padmé, né, que é a Natalie Portman, ela anda sempre com umas criadas do lado que parecem muito com ela fisicamente. Uma das criadas é a Keira Knightley, que ficou muito famosa com Piratas do Caribe, e a outra criada é Sofia Coppola. Então, é legal a gente levar isso em conta, é legal levar em conta o que a Fer falou. A Sofia Coppola, ela tem uma assinatura, né? Os filmes dela têm um peso muito grande, assim. E ela também dirigiu clipes, né? Olha que legal, que pessoa versátil.
E assim, né, quando você tem, geralmente eu... Quando você tem um pai ou uma mãe, assim, a sua referência já fez algum trabalho grandioso, e ainda mais quando você quer trabalhar na mesma área que seu pai e sua mãe, que são caras, no caso da Sofia Coppola, que é um cara ultra consagrado, que é o Francis Ford Coppola, é inevitável a comparação, né? Sempre vão querer comparar ela com o pai dela, mas ela tenta seguir um caminho diferente justamente para evitar isso, né?
E o Spike Jonze também tem bastante trabalho de vídeos, né? Videoclipes. Eu, particularmente, gosto bastante do Da Funk, do Daft Punk. Tava até ouvindo aqui, já tava com a musiquinha na cabeça antes da gente começar. É, Electro Bank, do Chemical Brothers, também é ótimo. E o Praise You, do Fatboy Slim, que também é um clássico, né? Maravilhoso. Mas, enfim, ele tem uma lista interminável de videoclipes que ele já fez. Bjork. Vocês curtem os videoclipes dele?
Curiosamente, eu conheço, Fer, justamente os clipes que você falou. Eu tô dando uma olhadinha aqui. Eu conheço também o Sky is the Limit do Notorious B.I.G., que eu gosto bastante também. Mas o legal é que, geralmente, diretores começam dirigindo clipe, né? O Mark Webb, o Denis Villeneuve, se eu não me engano mesmo. Mas, cara, a produção que o Spike Jonze tem é um negócio fora do comum, cara. É Foo Fighters. Ele dirigiu o Best of You do Foo Fighters. Cara, é um negócio absurdo.
Não, ele já trabalhou com Ariane também. É, Dinosaur Jr. Esse aqui é meio suspeito, mas Ludacris também, né? Tá, ele como diretor de videoclipes, ele é um cara bem gabaritado, aí tem um currículo vasto.
Então, feita a contextualização, vamos falar do primeiro filme de 2003. O nosso primeiro filme é Lost in Translation, que foi indicada melhor filme no Oscar, referente àquele ano. Indicada também Sofia Coppola a melhor diretora, e ela levou a estatueta na categoria de melhor roteiro original. Então, vamos para Lost in Translation.
What are you doing?
My husband's a photographer, so he's here working. I wasn't doing anything, so I came along.
What do you do?
I'm not sure yet, actually. What are you doing here?
Getting paid $2 million to endorse a whiskey. The good news is the whiskey works.
Help!
Can you keep a secret? I'm trying to organize a prison break. We'd have to first get out of this bar, then the city, and then the country. Are you in or are you out?
I'm in.
How are you? I'm Bob.
It's a tricky world.
You're probably just having a midlife crisis. Did you buy a Porsche yet?
You know, I was thinking about buying a Porsche.
I just don't know what I'm supposed to be.
You'll figure that out. The more you know who you are and what you want, the less you let things upset you.
Falando do Lost in Translation, ou Encontros e Desencontros em português, a gente nota a Scarlett Johansson, né, um pouco mais, pelo menos que eu percebi, assim, a Scarlett Johansson tá um pouquinho acuada, assim, não sei se era pela personagem que exigia disso, ou se era porque ela não era ainda a atriz que ela é considerada hoje em dia. Mas, em compensação do que a Scarlett Johansson tá um pouquinho acuada, o Bill Murray tá solto, cara.
Demais.
Ele tá ali. Nossa, tá muito bom nesse filme. Você, a cara dele de que tá abatido, de que tá cansado, de que tá achando tudo aquilo um tédio. Cara, só no olhar dele você percebe isso, cara. Nossa, muito bom mesmo. Queria dar um destaque.
Ele é um Pierrot, né, Lucas? Desculpe te cortar, ele é um Pierrot, né? É o que eu falei, ele é um sad clown, ele parece estar o tempo inteiro meio melancólico, né?
E o filme dá todo esse clima também, né? Então, o Lost Translation, ele conta basicamente a história da Charlotte, que é vivida pela Scarlett Johansson, e do Bob Harris, que é um ator, assim, meio que tá numa crise, assim, de casamento, que teoricamente tá bem sucedido na carreira e foi fazer uma viagem ao Japão pra fazer um comercial lá de uma bebida lá. E aí você nota que os dois estão meio que, como o próprio nome do filme original diz, né? Eles estão perdidos, né? Perdidos, né? E no outro lado do mundo, né? Então é isso que é legal.
Eu acho que é legal também, você falou dessa melancolia, né? E de como ele tá ótimo mesmo. E eu acho que... Mas eu acho que ela também tá muito bem. E eu acho legal que os dois estão melancólicos. Os dois estão num lugar parecido, né? Ele numa crise meio de meia-idade, né? Ela até fala. Num casamento de 25 anos. E ela numa crise também de... Tenra idade, talvez, de um relacionamento de 2 anos, um casamento de 2 anos, mas também numa crise, né? Os dois estão ali lidando com problemas semelhantes em momentos da vida muito diferentes. E quando eles se encontram, os dois têm uma melancolia, né? Uma coisa assim meio... Eles estão ali meio existindo, não meio perdidos. Mas quando eles se encontram, e eles se encontram nessa solidão... É um encontro muito, muito divertido, né? É gostoso você acompanhar e eles se transformam em outras pessoas. Essa melancolia que cada um tinha sozinho na sua vida meio que ganha uma coisa bonita e é divertida, engraçada quando eles se encontram, né?
É uma coisa que você puxou, Fer, que eu queria dar um destaque maior também, é justamente disso, né? Nessa solidão em que eles se encontram, mesmo num lugar totalmente estranho, né, que o filme é ambientado no Japão, né, estranho para as personagens, mas dentro disso eles conseguem encontrar uma certa alegria, né, no viver, né, e aí nisso eles vão construindo uma relação que, na minha opinião, até o final do filme é apenas amizade, há quem não considere, mas para mim é a pura e genuína amizade, que eu achei muito bonito isso.
E voltando um pouquinho pra falar da Scarlett, eu acho que o Lucas que tocou no assunto, eu acho, cara, que ela tá muito bem... Eu gosto pra caramba desse filme, cara, porque, assim, eu acho esse filme extremamente verdadeiro, assim, extremamente verdadeiro. Você olha aquele... Eu vou colocar casal por falta de palavra aqui, tá? Você olha aquele casal e, cara... É muito possível daquilo acontecer, sabe? As pessoas de idades diferentes, mas que se encontram no mesmo momento da vida, de uma certa forma, numa mesma situação. O Lucas falou que não sabe se ela estava contida ou se é porque ela ainda não era Scarlett Johansson. Eu acho que é um pouco dos dois, cara. Eu acho ela uma boa atriz. E Encontros e Desencontros é de 2003. A Scarlett Johansson, nessa época, ela tinha 19 anos, cara. Então ela era muito novinha. Ela tinha pouca experiência, de fato. E eu acho que isso contribuiu muito, porque eu acho que isso também ajudou ela a ser mais natural, ao passo que o Bill Murray... Eu tenho a impressão que o Bill Murray também é meio assim na vida dele. E eu acho que isso tornou tudo muito, muito real, assim. E uma coisa que eu queria mostrar, assim, ilustrar, pra gente conversar um pouquinho, é que tem uma cena no filme que... Eu achei muito legal, assim, achei muito genial. Que o Bill Murray, ele tá no Japão, né? A gente não comentou isso, ele tá no Japão pra fazer uma propaganda de um whisky, né? Do Suntory lá. E é legal que uma hora ele vai gravar um comercial e ele tá lá e todo mundo fala japonês e tem uma tradutora. E ele comenta com ela, assim, o diretor do comercial fala um monte, na hora que a tradutora vai traduzir, ela traduz em duas... linhas o que o cara falou, e ele pergunta, mas ele falou só isso, né? Porque parece que ele falou tanto a mais, assim, e a tradutora, ele falou só isso. E Lost in Translation é meio que o que você perde na tradução, né? Então, essa parte do filme, ela não tem uma legenda pra gente ficar tão perdido quanto Bill Murray. Você não sabe o que o diretor tá falando, sabe? Ele pode estar falando realmente qualquer outra coisa. Então, eu acho que o título do filme, ele tem essa brincadeira, sabe? O que, que a gente perde quando traduz? Aquele negócio que saudade é uma palavra que só tem em português, sabe? E, ao mesmo tempo, eles estão, cara, do outro lado do mundo, com outro idioma que piora mais ainda esse sentimento de solidão. E aí eles tentam traduzir meio que com os parceiros dele o que eles estão sentindo, mas quando você tenta traduzir a pessoa, alguma coisa se perde, a pessoa não entende, e um entende o outro exatamente, porque eles sabem o que estão sentindo, sabe? Eu achei isso muito foda.
Nossa, eu concordo plenamente. Eu acho que uma coisa também tem essa tradução de um pro outro. Né, de um ser humano para o outro. Então, ele vai mostrando em vários momentos como os casais não eles dois, né, mas cada um com o seu respectivo marido e mulher, como existe essa desconexão e como essa tradução da comunicação entre os casais não acontece, né, ou acontece de um jeito esquisito. Até uma coisa que eu fiquei pensando é a mulher do Bob Harris, né, ela tá o tempo todo em contato com ele, ele se sente distante dela, né? Eles não conseguem conversar, e tem alguns momentos que ele tenta conversar com ela e não rola. Ela sempre fala: ah, tô atrasada, preciso levar as crianças na escola, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e ela não dá essa atenção pra ele, mas ao mesmo tempo eles estão reformando a casa e ela tá o tempo todo: ah, escolhe o móvel do seu escritório, escolhe a cor do carpete, escolhe não sei o quê. Então, assim, existe uma comunicação, mas ninguém tá se comunicando de verdade, porque ninguém tá se entendendo a necessidade que o outro precisa. Então, isso também pegou pra mim, assim, nesse paralelo entre a questão da tradução da língua, né, e da comunicação nos relacionamentos.
Eu acho que o roteiro desse filme foi bem, bem inventivo, no sentido de não focar em romance, né, e sim na amizade. E justamente o que o Renan puxou anteriormente, né? Duas pessoas de dois mundos distintos, né? Que se elas estivessem em seus respectivos locais, assim, em suas casas, né? Em seus países, né? Elas jamais se conectariam. Mas por conta daquele acaso, de elas estarem naquele mesmo local, duas pessoas de idades diferentes, profissões diferentes, que fazem tudo diferente, mas elas se encontram, né, nessa coisa. Tanto que, como vocês, só para complementar o que vocês dois falaram, né, um consegue falar a língua do outro, um entende mais ou menos o sentimento do outro, né?
Puta merda, sim. Eu sempre fico me perguntando. Sabe aquela... Tem uma trilogia, né, do Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, Antes da Meia-Noite. Eu sempre fico me perguntando. É o mesmo esquema. Se os dois, é o que o Lucas falou agora, se os dois se encontrassem em outra situação, em outro momento, ou mais até, era até uma pergunta que eu coloquei aqui nas minhas anotações pra gente brincar um pouco. E se eles realmente tivessem ficado juntos durante muito tempo e 10 anos? Será que o relacionamento deles, supondo que houvesse um relacionamento entre a Scarlett Johansson e o Bill Murray, né, entre a Charlotte e o Bobby Harris, será que esse relacionamento também não ia cair nesse mesmo problema do relacionamento atual dos dois? Será que não é o fato deles terem se encontrado naquele momento e naquele lugar que fez a parada ser tão especial? Vocês estão entendendo o que eu quis dizer?
Eu, assim, do meu ponto de vista, esse é um filme que trata muito mais de amizade e companheirismo do que de um romance. Então, eu já nem tenho a noção dessa ideia de se deles estarem juntos, porque pra mim não encaixa, não rola, entendeu? Pra mim ali, o que predomina é a amizade, o companheirismo, eles terem uma solidão do outro ter se encontrado, né? Esse tipo de coisa. Agora que eles forem a virar um casal, e aí possivelmente num futuro distante esse casal acontecer a mesma coisa que tá acontecendo naquele filme, eu já acho que é puxar demais, né?
Tudo bem, que não seja relacionamento, mas eles têm uma sintonia muito grande naquele momento. Que não seja relacionamento, que seja amizade. Será que eles teriam a amizade se eles tivessem encontrado em outra situação, em outro momento, em outro lugar? É essa a questão. Será que a sintonia existiria, entendeu?
Não, isso com certeza não. Acho que o filme destaca muito bem isso, né? Mostrando que cada um tá vivendo um momento muito individual. Logo no começo do filme, a Scarlett tenta ligar, acho que é pra uma amiga dela, não fica bem claro no filme, e ela tenta falar de como que tá o relacionamento, né? Que ela fala que tá achando tudo estranho, tá tudo esquisito pra ela, né? E a amiga nem dá bola pra ela, ela tá quase chorando no telefone, a amiga: ah, tá, não sei o que, mais tarde te ligo, tchau. Né? Então, você vê que você sente, né, essa solidão, né, que é muito bem transmitida nesse filme, né?
Gente, eu fiquei pensando, se uma amiga minha me liga do outro lado do mundo e fala: eu não sei com quem eu casei, e aí eu falo: ah, não posso falar agora? Que isso, gente? Pelo amor de Deus, escuta isso, amiga. Então, e acontece a mesma coisa com ele, né? Quando ele tá nas conversas com a mulher dele. E, então, é nesse lugar que eles se encontram mesmo. E só comentando o que vocês estavam falando, que o Renan colocou, eu concordo com o Lucas, que acho que tem mais a ver com a amizade. Eu até fiquei um pouco frustrada quando deu a entender que talvez pudesse ser uma outra coisa, porque eu pensei, não, gente, pra mim tá muito claro que é um companheirismo ali que vai muito além, né, e o tempo todo isso fica meio claro, né, até um certo ponto do filme, em que você fala, não, eles estão se fazendo companhia, eles estão se apoiando numa uma coisa de amizade mesmo, genuína. É, mas acho que eu também pensei, Renan, que se daria para isso virar um relacionamento, né? Porque a gente fica, sei lá, não tem nada para fazer, né? E fica pensando que poderia ser. Né? Mas eu se fosse para dar um palpite, eu acho que não ia rolar, não. Já que a gente está no momento fofoca.
Não, já que é pra dar palpite, né, pra mim também eu tô com a Fer, tamo junto, Fer, é nóis, também é não.
Sabe por quê? Porque eu acho assim, tem um problema, a Fer sabe, o Lucas sabe também, eu acho que um dos grandes obstáculos de qualquer relacionamento é justamente você não deixar que as coisas em volta acabem pesando tanto a ponto de tirar a leveza da coisa, assim, sabe? E ali também eu percebi o quê? Independente de ser homem e mulher, amigos, qualquer coisa nesse sentido. Ali eu percebi que, de uma certa forma, através da solidão, que é um negócio ruim, os dois estavam muito livres, né? Será que a partir do momento que eles tivessem as contas para pagar e o dia a dia, como que seria? Porque a gente sabe que é difícil você manter, às vezes, um romantismo, alguma coisa, com um problema, com conta atrasada, com filho, com tudo mais. Eu acho que esse fato dos dois estarem muito sozinhos, o que a princípio é um problema no filme, acabou se tornando um aumento de liberdade, entende? Eu acho que, não sei até que ponto o dia a dia não ia consumir isso, assim. Mas eu tô me repetindo já.
Mas eu acho que mais do que isso, eu acho que a função do encontro deles se cumpriu ali. Porque a gente tem essa mania de querer prolongar as coisas também, ou atribuir funções a relacionamentos que não são do relacionamento. Então, assim, eles tinham que se encontrar ali para se entender, para se conectar com aquele momento que cada um estava vivendo. E aí depois, beijo, cada um vai para sua vida e aplica o que aprendeu com aquele encontro, sabe?
Assim, vamos falar não sei se vocês acharam que é defeitinho do filme, mas eu achei. É uma coisa que fica um pouco descontextualizada é que, assim, o Bill Murray, Bob Harris, ele é um ator, né, que pelo menos, não sei se nos Estados Unidos, dá a entender que nos Estados Unidos ele é um ator já meio caído, mas no Japão ele tá bem famoso, né? Então ele como um ator hollywoodiano e tudo mais, ele vai pra um hotel da hora, que tem todas as coisas, tudo mais, né? O hotel caro lá no Japão. A única coisa que ficou estranha pra mim foi a Scarlett Johansson, que a Charlotte, que tava com aquele marido dela, estarem no mesmo hotel. Tipo assim, eu acho que não bate o emprego dele, né? Por mais que ele seja um fotógrafo ali de bandas musicais, assim, acho que não bateria ter hospedar ele no hotel daquele grau que o Bob Harris tá. Mas tem a justificativa de roteiro, que é, se eles não estivessem no mesmo local, o filme não teria acontecido. Então, tem isso, né? Mas, pra mim, isso foi a única coisa que soou meio estranha, mas de resto, tá tudo ok.
Eu achei que o cara, o fotógrafo, né, marido da Scarlett Johansson, é um cara que tá ganhando uma grana. Onde eu sei, assim, do conheço dessa área, esses fotógrafos de gente famosa, de banda famosa e tal, ganham uma puta grana. Então eu acho que justifica ele tá lá, assim.
Mas assim, Fer, não tô questionando o trabalho desses fotógrafos, mas ele tá meio jovem demais pra já tá ganhando pra tá naquele hotel, entendeu? Isso que eu achei, isso que foi meu estranhamento.
Não sei. Eu não tive esse estranhamento, mas entendo.
Eu entendi que poderia ser. É porque, na verdade, também eles não explicam muito, tipo, não dá detalhe da vida do cara, né? Mas eu entendi que poderia ser, por exemplo, sei lá, ele foi contratado. Vamos supor que a banda que ele vai tirar foto é os Rolling Stones. E ele é o fotógrafo da banda que vai acompanhar uma turnê, que naquele momento tá em Tóquio. E aí, como a banda, por exemplo, poderia ficar em Tóquio para fazer um show, ele tava hospedado no mesmo hotel. Mas é difícil de saber, né? Porque, tipo, não, o foco não é ele, então dá pouco detalhe, né?
Né? Foi só uma coisa assim que eu senti, assim, que incomodou um pouquinho, mas dá para perdoar tranquilo pelo bom filme que é.
Eu acho que, ainda voltando nesse tópico de relações humanas, uma coisa que eu pensei também, é o quanto a pessoa que tá perto de você pode ser a pessoa mais distante do mundo, né? Isso é muito louco, assim. E é legal você ver, por exemplo, que tem duas cenas do filme que me incomodaram. Esse filme me deixa muito... Eu adoro ele, mas ele me deixa muito pensativo, muito melancólico com algumas coisas, assim. E duas cenas me fazem pensar muito, me deixam muito triste, que é um momento que, acho que é a primeira vez, que tá a Scarlett Johansson e o marido dela, e eles encontram aquela amiga dele, e ele começa a conversar com aquela amiga dele, loirinha lá, que eu acho que é a atriz, e eles estão com muito mais sintonia e se dando muito melhor do que o casal, do que a Charlotte e o marido, entendeu? Ele tá muito mais em sintonia com a menina do que com a parceira dele, com a companheira dele nesse sentido. E tem uma outra cena que também mostra isso, mas que aí acaba sendo um pouco mais, um desfecho um pouquinho mais legal, que é a hora que eles estão bebendo, jantando, alguma coisa assim, e que tá um puta papo chato na mesa, assim, e a Charlotte, ela parece ser uma pessoa, de uma certa forma, inteligente e tal, e ela tá meio deslocada naquele papo, e aí aparece a mesma coisa, o marido dela tá mega interessado na conversa da menina, e ela tá, tipo, boring, e ela olha pro lado, ela vê o Bill Murray, e ele tira um sarrinho dela, assim, o Bobby Harris tira um sarrinho, e ela vai falar com ele, e eu fiquei pensando, cara, o quanto a pessoa mais próxima de você pode ser a pessoa mais distante da sua vida.
Muito profundo isso, e você falou que esse filme, quando você vê, você gosta e tal, eu tava num dia péssimo quando eu vi, e eu fiquei pior, então, porque por conta disso mesmo, que você falou, você começa a pensar, que triste é quando as pessoas param de se enxergar, né? E isso, esse filme pra mim tem tudo a ver com isso, assim, a desconexão que rola e como é só uma questão de disponibilidade, né? Porque eu também fiquei incomodada nesses dois momentos e nos outros momentos em que eu vi tentativas de conexão, né? Quando ela liga pra amiga, que a gente já comentou, quando o Bob liga pra mulher pra tentar conversar e ela não dá a mínima. É muito triste mesmo isso, eu concordo plenamente. E como é isso, quando ele encontra a outra, ele... Ah, nossa! E tava mesmo um papo chato e ele tava afim, né? Tava disponível pra ela. Então tem um momento que ele... Aquela mulher que ele diz que ama, que ele manda um fax pra ela com um coraçãozinho. Ah, amo você. Quer dizer, tem uma comunicação ali e você vê que ele se importa com ela, mas... Não tá vendo ela, não tá vendo que ela não tá bem e não tá se conectando com ela, né? Isso é muito triste.
E assim, e no final do filme tem a virada incrível, né? Que é quando, praticamente durante todo o filme, você vê o Bill Murray atuando muito, cara. Você vê ele como Bob Harris, cara. Você vê ele assim, louco pra ir embora do Japão, voltar pros Estados Unidos, por mais que tivesse aquela vida monótona, chata e tudo mais, pelo menos é a casa dele. Lá ele tá com cara o tempo todo de quem tá de saco cheio. Só quando a Charlotte chega perto dele, aí ele muda a expressão, né? Mas toda hora que ele tá sozinho ali, ele tá de saco cheio. E no final do filme, né, que é o momento dele ir embora, ele fala, eu não tô com mais vontade de ir embora, né? Eu achei tão, tão bonito isso, gente.
Você quer ver uma outra coisa, Luke? Só reforço o que você falou. Eu acho que vocês devem ter reparado também. Qual é o único momento que o Bill Murray sorri? É justamente no final, cara, quando ele volta correndo atrás dela, ele se abraça em todo aquele momento bonito pra caramba. Na hora que ele fala alguma coisa no ouvido dela e tal, na hora que eles se separam, ele sorri de verdade pela primeira vez no filme. Ah, esse filme é pra acabar com a gente mesmo.
Mas não precisava ter rolado beijinho na boca.
Concordo plenamente. Achei isso totalmente desnecessário.
Não, pô, o filme todo construiu uma relação de amizade. Aí no final dá um beijinho ali, ensinou no romance. Ah, eu fiquei meio assim.
É frustrante, né? É uma decepção você falar, ué, não era isso, né? Não era sobre isso. Eu também achei estranho. Concordo, Lucas.
Mas olha só, eu acho que... Eu concordo, não precisava. A história já estava funcionando, o recado estava dado, a mensagem tinha sido passada. Mas eu acho que às vezes também, cara, a gente encara o beijo como uma coisa mais sexual e erótica do que é em alguns momentos, sabe? Por exemplo, ali... Eu não sei, assim, eu não tenho muito esse hábito, eu acho que eu nunca fiz isso, mas tem várias pessoas que eu conheço que dão selinho em amigos, por exemplo, sem nenhum tipo de conotação sexual, entendeu? Então eu não sei se naquele momento mesmo não poderia ser alguma coisa nesse sentido, sabe? Extrapola o carinho e você dá um selinho na pessoa? Não sei.
Nossa, agora que você falou isso, você me pegou, porque eu concordo. É que sabe que agora eu pensei, por que que eu fiquei incomodada? Na verdade, começou a me incomodar quando ela ficou com ciúmes da outra coisa que acontece
ali. Isso sim.
Dele, entendeu? E aí, por isso que eu relacionei o beijo a isso. É, mas você tem razão. Eu já... Ó, vou abrir minha vida aqui, tá, gente? Já dei selinho vários amigos, às vezes mais que selinho... Porque eu também acho, eu acho que às vezes é um carinho, é uma demonstração de carinho, não é uma coisa sexual. Às vezes não tem mesmo a conotação sexual. Então eu vou ter que concordar com você nesse aspecto. Mas eu acho que fica no ar uma coisa um pouco além desse carinho.
Eu acho que a Fer veio pro meu lado e quando ela falou do ciúme dela, eu fui pro lado dela e a gente trocou de lugar. Porque agora eu tô pensando, pô... Não, se bem que ciúme... Ah, outra coisa. Tá vendo como a gente sexualiza as coisas, erotiza? Porque assim, quem nunca sentiu ciúme de amigo também? Por que que o ciúme dela é um ciúme sexual?
Eu acho que o ciúme dela caracteriza uma coisa sexual porque ela tem ciúmes que ele foi lá e transou com outra mulher. O ciúme dela vem de quando ela percebe que ele tá no quarto de roupão e tem uma outra mulher lá dentro. E ela sabe que eles transaram. Então, é sexual.
Ou será que ela percebe que ela não, cara, não é exclusividade dela mais?
Eu enxerguei de uma outra maneira. Eles estavam juntos ali, quase saindo, acho que todo dia, né? Juntos, se divertindo e tudo mais. Aí, de repente, ela vê que ele arrumou uma outra forma de se divertir na cabeça, sim, dela. Rolou, ciúme rolou, mas assim, não foi dela querendo ser aquela ruiva. Não, ela queria continuar sendo amiga dele. É, só que na cabeça dela ele arrumou coisa melhor, entendeu?
Mas quando eles vão almoçar, logo depois desse acontecido, ela fala: ah, porque vocês têm a mesma idade, então vocês devem ter mais coisa pra conversar. Ou sei lá, vocês devem ter mais a ver do que eu e você. Ela dá uma cutucada nesse sentido.
Mas eu não vi sexualidade aí. Eu entendi, eu concordo com você. Ela tá puta mesmo, assim. Mas eu não vi maldade, assim. Eu não sei. Não maldade, né? Eu não vi erotização, sabe? Não sei. Legal que nós não chegamos a conclusão nenhuma. Adorei.
Cada um fala seu ponto de vista e ninguém...
E a gente concorda em discordar.
E mudou de opinião e tá uma salada aqui.
Não, pior que foi igual jogo de futebol, né? Tava ganhando, aí o time virou, tá ligado?
Não é legal, ouvinte, tira a sua conclusão, bota aí nos comentários, porque virou uma bagunça. Aqui a gente quer saber a sua opinião, então.
Ó, não, conclusão nenhuma. Ó, ouvinte, eu te desafio a comentar falando sobre encontros e desencontros. Tá lançado aí. Se você for ouvinte mesmo, você vai lá e vai comentar no nosso site.
E vai resolver a questão, porque a gente não chegou a conclusão nenhuma aqui.
A gente tá totalmente lost aqui já. My
dear, I'll be there. Então, ouvinte, agora nós vamos falar de um filme que foi lançado 10 anos após Lost in Translation, que é um filme do Spike Jonze, que em inglês ficou como Her, ou em português, aqui no Brasil, como Ela.
Good morning, Theodore.
Good morning.
You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed?
Get up! You're too funny. I know you're living
in my mind. Theodore, I saw in your emails that you'd gone through a breakup recently.
You're kind of nosy.
Am I? You'll get used to it. So what was it like being married?
There's something that feels so good about sharing your life with somebody.
How do you share your life with somebody?
The woman that I've been seeing, Samantha, she's an operating system.
You're dating in a West? What is that like?
I feel really close to her. Like, when I talk to her, I feel like she's with me.
I want to learn everything about everything. I want to discover myself.
I want that for you, too.
Keep going. Keep going.
Por que, que a gente resolveu abordar esses dois filmes, né? Porque eles têm algumas semelhanças, né? Mas a gente vai tratar dessas semelhanças um pouquinho mais tarde. Vamos focar agora só no Her. E, né, e no que esse filme traz, agrega, né, de diferente do Lost, né? Vamos falar por enquanto das diferenças.
Então, o Her, ele vai contar a história do Theodore, que é o Joaquin Phoenix, que tá muito bem no filme também.
Belchior.
O Belchior, exatamente. Que é um escritor solitário, assim. E o que ele escreve? Olha que louco. Ele escreve cartas de amor como se ele fosse outras pessoas. Então, o marido quer mandar uma carta para a esposa, é o Theodore que escreve essas cartas. Então, ele se coloca no lugar da pessoa. E o filme vai seguindo nesse sentido até a hora que ele compra um sistema operacional, que eles chamam, tipo um aplicativo de inteligência artificial chamado Samantha, que no filme é a voz da Scarlett Johansson, e ele acaba, ao longo do tempo, criando uma certa relação de afeto com esse sistema operacional, e é isso que a gente vai começar a discutir agora, qual é essa relação, o que, que isso traz, de diferente do Lost, é que existe uma relação virtual, por assim dizer, é num tipo um futuro meio hipster e tal. Então vamos lá, o que, que esse filme tem de legal, gente?
Para começar, é um filme com uma temática um tanto quanto futurista, mas eu sempre bato nessa tecla. Esse futuro não tá tão distante assim, gente. Isso aí, ó, daqui a pouco chega. Então, melhor.
Já chegou.
Se preparando. E aí tem aquela coisa, né? se a gente for discutir a semântica, né, como a Fer em off na gravação tava falando, né, sobre o que é sentimento, né, como é que você pode dizer se aquilo é ou não é, se ela tá ou não tá sentindo aquilo, né, é uma discussão bem profunda e que pode gerar um debate bem grande.
Eu abri com a frase, né, que ela, essa inteligência artificial, ela vai criando, ela vai se construindo ao longo do filme, né, e das interações que ela tem com os humanos e com outros sistemas operacionais. Então, ela é uma coisa que ela foi programada e ela vai passando daquilo, porque ela vai incorporando referências. Então, isso eu acho muito legal também no filme, que mostra como... Isso que o Lucas falou, isso não é uma coisa futurista. Vale do Silício tá rolando já, isso já existe. Então, é muito louco falar isso, a gente tá aqui na nossa vida brasileira, né? Lidando com coisas muito antes do carro autônomo ou da inteligência artificial, mas isso está rolando, isso já é presente, não é futuro. E eu acho legal que o filme traz esses questionamentos, e aí ela vai falando, e tem um momento que ela fala, esses sentimentos que eu tô vivendo são... Que eu tô tendo, são reais ou são só programados? E ela começa a se questionar, porque ela começa a se sentir humana, né, entre aspas, ela começa a sentir coisas e a criar coisas e tal, mas ela sabe que ela não é humana. Mas o que é ser humano? E o que é ser real? Quando ela fala isso de se os sentimentos são reais ou programados, eu pensei, e os meus sentimentos? Eles são reais ou eles são programados? Porque a gente também é um produto de um meio e de referências e de... Numa sociedade em que a gente vive, uma língua que a gente fala, nossa criação, enfim, as coisas que a gente viveu até agora na vida, e a gente também é programado.
Você tocou num ponto que eu acho muito bacana, que é assim, e aí, como definir? Existe o que é real, o que não é? Eu acho que não, porque assim, eu até vejo isso muitas vezes como um problema presente barra futuro, né, porque essas coisas já estão aí, que é o quê? Eu não sei, eu acho que a gente não diferencia, sabia? A gente não... É aquele negócio do Matrix, se você estivesse sonhando e não acordasse, você ia saber que você estava sonhando, entendeu? Eu acho que o nosso cérebro, ele não diferencia uma coisa da outra. Eu acho que vai chegar no momento Westworld, vai chegar no momento assim, que realmente eu vou olhar e eu não vou saber se aquilo é real ou não, e essa barreira do real ou não, ela vai sumir de fato. O Lucas joga videogame, a Fer também já jogou durante bastante tempo. A gente sabe, quando você tá jogando um jogo de terror, por exemplo, você tá sentindo medo pra caralho, seu corpo não sabe diferenciar o que é uma simulação e o que é real. Então eu acho que no caso do Her mesmo, tanto do lado do sistema operacional, quanto do caso do Joaquin Phoenix, né, do Theodore, não dá pra saber. E por não dar pra saber o que é real ou não, a única medida que a gente tem é, você tá sentindo? Se você tá sentindo, é real, né? Como que você vai separar?
nos anos 60, 70, lá nos Estados Unidos, não lembro, não sei exatamente falar qual faculdade que foi, mas foi feito um experimento num supercomputador lá, onde foi construída uma inteligência artificial. O primeiro experimento foi uma voz feminina que dava saudações, ia, olá, tudo bom, não sei o quê. Aí foi um cara lá um dia, lá uma noite, mexer e criou um outro programa para essa inteligência artificial, que seria um analista. E o que que ele, e qual foram as coisas que ele fez com esse analista? Ele simplesmente pegou as perguntas genéricas, mais genéricas possíveis, que um analista pode fazer, e falou, quando a pessoa dizer isso, você fala isso. Ou seja, inteligência quase nula, é apenas ação e reação, repetição de coisas, né? E teve gente fazendo fila para usar esse computador com o software desse analista, e pessoas relatando que se sentiam melhores depois de ir nesse computador. No caso do filme, né, que já é uma inteligência muito mais avançada, né, que ela consegue pegar características suas e saber te interpretar melhor do que você mesmo, às vezes, até. Então, isso é muito louco, cara. Mas, assim, é um computador, um software, ele tem consciência de que ele é um software, né? Eu acho que ainda não, mas algum dia chegaremos lá.
E aí você vê que, na verdade, o que é real ou não é a reação que a pessoa vai ter. Então, se é uma máquina me perguntando como eu tô, o que aconteceu na minha infância, ou enfim, não é aquilo que vai fazer ser real essa interação, não é o que a máquina vai falar, é como eu vou receber isso e como eu vou interpretar. Então, para mim, eu dou um significado, sabe? Eu atribuo um caráter de realidade à interação. E até estava falando sobre isso com meu namorado antes de começar aqui a gravação, porque eu vi o filme e aí comecei a comentar com ele, né? Essa coisa do se é real ou não tem muito mais a ver com a interpretação que eu faço daquela relação ou daquela interação e mais o que a pessoa é ou o sistema operacional é. Na verdade, é uma representação que eu criei daquela pessoa ou daquela máquina ou daquela coisa que eu estou interagindo. Então, quando ela fala para ele, você me sente do seu lado? Ele fala, sinto. Mas não é porque ela está do lado dele, é porque ele criou uma representação do que ela é, e aí ele criou uma representação da relação deles e ele vive aquilo como se fosse real.
Exato, exato. Eu acho assim, quando o Her saiu, lá em 2013, eu assisti e eu tinha acabado de ver as duas temporadas britânicas do Black Mirror. E tem um episódio...
Nossa!
Esse sim, episódio, eu ia falar disso. Esse episódio é pra chorar em posição fetal. Eu acho o episódio, assim, mais pesado que o Her. Mas...
Qual que é? O do olho? Do olho que filma?
Não. Aquele Be Right Back.
Do cara
da mulher que tá grávida e o cara...
Ah, sei.
Que pariu!
Sem spoilers. Tanto o episódio quanto o filme, eles têm premissas parecidas em alguns sentidos, né? E aí, eu tinha acabado de ver esse episódio do Black Mirror, e eu assisti o Her, e eu lembro que na época eu falei assim, ah, beleza, é legal o filme, mas eu tava tão impactado com o Black Mirror que eu falei assim, é um Black Mirror suavizado. E como é legal você rever as coisas depois de um tempo, que você passou por outras vivências, né? A gente reviu agora pra gravar, né? E eu senti uma coisa muito foda no Her, que é assim, como toda boa ficção científica, e não deixa de ser ficção científica, o Her como Black Mirror, ele não tá falando da tecnologia, se você for ver, ele tá falando do que a Fer falou, ele tá falando
sim,
do caráter que você atribui para aquilo, do sentimento, da interação sua com aquilo, e principalmente das características humanas se demonstrando na interação dele com a máquina. Então, assim, numa parte do filme, o Theodore, não sei se ele comenta, eu acho que ele comenta com aquela amiga dele que é a Amy Adams, ele fala que a ex-esposa dele, porque ele é divorciado, né, no filme, ela falava que ele não sabia lidar com emoções reais. E aí ele começa a se relacionar com o sistema operacional. Quando ele descobre, como a gente já tinha comentado, acho que até em off aqui, que a Samantha, que é o sistema operacional, falava com um monte de gente, ele sentiu ciúmes, que é uma puta emoção real. E aí ele começa a se relacionar com a máquina da mesma forma que ele se relacionava com a esposa dele, Então, é o que a Fernanda falou, o que você sente é o que vai determinar se é real ou não. E nesse caso, do ciúme era real pra caramba, e foda-se ser uma máquina, sabe?
Assim, esse filme, assim, cinematograficamente falando, é um filme que ele pega o espectador muito pela sutileza, né? São coisas sutis no filme que acontece que me prenderam, pelo menos. Aquela trilha sonora pautada principalmente por piano, som de piano, eu achei muito cativante, muito legal. As musiquinhas que ele ouve, bem tristonhas também, eu gosto de música triste. Então, é um filme que eu tô rolando uma identificação legal entre eu e o Theodore. Uma coisa que falou, por exemplo, quando ele vai ter aquele encontro com aquela mulher lá, no final do encontro, quando seria pra rolar alguma coisa ou não, o que a mulher fala? Ela fala o seguinte, ó, eu já estou numa idade que eu não tenho mais tempo para perder tempo. Ou seja, ela falou uma coisa que uma máquina falaria, ela deu uma resposta exata. E quando ele vai falar com a Samantha, que é a máquina... Ela não, ela é toda carinhosa, dá floreios e rodeios pra falar com ele, faz ele se sentir totalmente à vontade. Então, você vê essa inversão também de valores que acontece nesse filme.
Sim. E aí você pensa, ah, é muito mais fácil se relacionar com essa máquina do que com um ser humano. Mas por quê? Que a máquina, não só porque ela é uma máquina, mas isso foi também uma coisa que eu notei. Como as nossas relações também são pautadas em uma desconexão, que é o que a gente já falou que tem a ver, acho que, com o Lost in Translation também, e numa, a gente não fala o que a gente realmente sente. Então a máquina, ela não tem papas na língua pra falar com ele, e ele não tem papas na língua pra falar com ela. E tem até um momento que ele fala, ah, isso eu posso falar pra você, eu não falo pra ninguém, mas pra você eu posso falar. Quer dizer, enquanto a gente estiver vivendo relações em que a gente não pode ser honesto e sincero e autêntico e genuíno com as pessoas, a gente não vai criar relações de verdade. Então a relação que ele cria com a máquina, ela é real porque ela é sincera dos dois lados. E a conexão vem dessa sinceridade. Mas enfim, é isso, sabe? Eu acho que é isso que pra mim ficou claro.
Mas sabe um problema que eu sempre fico pensando nisso, assim, não é colocar a tecnologia como vilã, porque a gente já falou, o problema não é esse, assim, todo mundo aqui adora tecnologia, e nem por isso se torna um problema, assim, a gente tem que saber dosar. O problema é justamente esse, o problema é que nós, enquanto seres humanos, eu vou me colocar nessa também, e eu acho que todo mundo aqui, a Fer e o Lucas, também se colocam muitas vezes nesse lugar. Nós temos inseguranças, nós temos dificuldades, nós temos fragilidades. E lidar com pessoas é uma coisa muito complicada. Então, assim, às vezes eu fico pensando, a gente chegando no momento do Her, ou como a gente falou, no momento do Westworld mesmo, será que as pessoas, elas saberiam lidar com essa tecnologia no nível desse, de uma forma que não houvesse um detrimento das relações com os seres humanos? Porque... a gente sabe, você se relacionar com outras pessoas, muitas vezes, é sinônimo de engolir sapo. Você tem que aprender a lidar, você tem que aprender a aceitar. E no caso do Her, parece que a tecnologia, ela meio que realmente pensa. Então, ela conversa de uma maneira franca. Mas será que no nosso mundo de verdade aqui agora, a tecnologia chegaria a esse ponto? Ou as pessoas teriam um robozinho para fazer todas as vontades e nós viveríamos para sempre como uma criança de 10 anos que tem todas as vontades sanadas por uma máquina?
Sim. Por isso eu acho incrível quando ele fala para ela, eu nunca amei ninguém como eu amei você. Daí ela fala, nem eu, e agora a gente sabe como. Porque assim, a relação com a máquina, ou quando você encontra um amor, aquilo não se encerra ali. Você, que eu acho que tem um paralelo com também o Lost in Translation. Você usa aquilo para aprender a se relacionar melhor com os outros também, né? Nas suas próximas relações e nas suas relações com as pessoas. Tanto que ali, a partir dessa experiência que ele teve com a máquina, e aí a máquina sai de cena, né? Ele se reconcilia com as relações humanas que ele tem, né? Ele escreve uma carta maravilhosa para a mulher dele, e que pra mim é o que ficou a lição do filme, ele fala: desculpa, se eu sinto muito pelo que eu esperei de você, pela culpa que eu atribuí a você. E assim, independente de onde você esteja, do que você seja, eu tô mandando meu amor, você é parte de mim, eu sou grato por isso. Então, é ideal dizer que seria assim, né? Essa relação com a máquina faz ele se relacionar melhor com os seres humanos. Mas eu concordo com o Renan, isso é muito perigoso, porque isso é o ideal, isso seria um uso legal da tecnologia até. Mas o perigo é você se fechar naquela relação com a tecnologia, e você esquecer das relações humanas. Só que o filme mostra para mim é que a questão ali não era a tecnologia, era a necessidade de conexão humana, né? E era isso que a máquina oferecia para ele, de uma forma muito louca, né? Se você for pensar.
Uma cena assim que eu fiquei assim, me deixou. Uma cena que para quem não tava prestando. Não prestou muita atenção, pode até ter passado batido. Mas aquela cena que ele pega aquele... Eu não sei como é que chama, aquele visorzinho lá que ela vê as coisas pelaquela câmera e vai falando. Uhum. Quando ele tá, tipo, num shopping, não sei se é um shopping, se é na rua, que ela fala, vai girando, vai andando, vai correndo. Gente, você vê que ele recuperou a alegria ali naquela cena, cara. Porque que ele tava um cara todo xoxo, todo tristonho, todo ruinzão, depressivo, tudo mais... Naquela cena, ele sorri, cara. Sorri de uma forma muito sincera, né? Foi o que eu notei, né? E aí, no final, ainda termina meio que uma piadinha, né? Agora você vai falar que quer com queijo, né? Aí o vendedor pergunta, né? Você quer com uma coca também? Né? Então, eu... Nossa, essa cena me cativou bastante. Porque mostrando que, assim, às vezes... Tudo bem que ela era um robô e tudo mais, mas, assim... Às vezes com um pequeno gesto, cara, uma pequena coisa, você pode mudar o dia de uma pessoa, entendeu? Sim. E aquilo mudou o dia dele.
Cara, sim. Eu vejo muitas vezes, eu vou exagerar um pouco isso, tá? Mas às vezes eu fico vendo o Her, e eu acho um puta filme e tal, mas às vezes eu acho muito, não sei, cara, às vezes eu acho muito uma metáfora de um relacionamento que começa bem e vira até meio abusivo em alguns momentos. Sorte, né, que no caso do Her tem uma possibilidade da máquina ir embora, né? Porque assim, cara, começa lindo, ele começa ficando super feliz e, como a gente falou, como eu falei da questão do sci-fi, né, da ficção científica, que fala da interação homem-máquina, cara, o filme vai, pra mim, a relação entre ele e a máquina vai degringolando num certo ponto, que eu até anotei aqui, coloquei nas minhas anotações, tem uma hora que ele fala pra ela assim, não, você é minha, você não pode falar com outras pessoas, que no caso seriam outros sistemas operacionais e outras pessoas que usam aquele mesmo sistema, né? Você é minha, você não pode dar atenção pra outra pessoa, você não pode falar com outra pessoa, e o jeito que ele fala isso, sabe... Pra mim, cara, até aí esse filme era uma puta metáfora de como um relacionamento pode começar bem e ir pro buraco. E não importa se é uma máquina ou não, sabe? Tipo, se você não tomar cuidado com as suas emoções, aquilo que a gente tava falando, com as suas fragilidades, com as suas imperfeições, a parada degringola forte.
Então, tem também uma parte que a inteligência artificial, o sistema operacional lá, ele faz uma coisa... que é totalmente pro bem, totalmente positiva pro Theodore, né? Mas poderia, do mesmo jeito que agiu pelo bem, que a máquina tinha autonomia para agir fazendo essa boa ação para ele, ela poderia ter feito mal, que no caso seria, pegou as melhores cartas dele, mandou para o editor adorou, publicou o livro, tudo mais. Até aí, tudo ótimo. Por quê? Porque ela fez uma boa ação, né? Fez ele que não acreditava muito no trabalho dele, ela fez ele teve que ficar mais motivado, ficou feliz, né? Viu o livro dele sendo publicado. Até aí, tudo bem. Até aí, a gente só elogia pra ele, inteligência artificial. Mas, e se tivesse ela usado toda essa autonomia dela pra fazer uma coisa ruim, cara? Aí que pega, né?
Você tá falando da dominação do mundo pelas máquinas?
Tipo, ela tem o poder de mandar... Não, mas, por exemplo, ela tem o poder de mandar um e-mail como ela mandou no nome dele. Ela manda um e-mail falando mal de alguém ou fazendo alguma maldade,
isso,
sei lá.
Era isso que eu queria entender.
Esse aspecto.
O quanto da tecnologia você permite que defina a sua vida? Por exemplo, eu dou aula aqui em Londrina e as minhas aulas elas ficam no meu drive... que é o meu e-mail do Google, do Gmail. O que acontece? Eu faço login lá no computador do lugar que eu dou aula, né? E o que acontece? Eu sei que eu posso desabilitar isso, tá? Mas o que acontece? Eu faço login lá, automaticamente, a barra de favoritos do Chrome que tá lá no computador de lá, ela carrega os meus favoritos daqui. Então, na hora que eu faço o login do Gmail, aparece lá Omelete, Jovem Nerd, YouTube, um monte de coisa na barra de favoritos. Isso aí é lógico que não é a tecnologia tomando a dianteira, porque ainda não existe pra gente aqui uma tecnologia de inteligência artificial muito grande, mas é a gente fornecendo controle pra máquina, né? Eu acho que a sua preocupação, Lucas, ela é muito válida, porque vai chegar um momento que essa inteligência artificial vai chegar para todo mundo, como a Fer falou, ela já existe, mas vai chegar para todo mundo. E aí, cara, tudo que você tem de informação sua, da sua vida, tá na internet, né? Tá aí para todo mundo.
Não, você falou do Drive, tudo que tá no Drive é do Google. Todos os documentos, eu também só uso o Drive. Eu não tenho nem, pra você ter uma ideia, não tenho nem pacote Office instalado no meu computador. Eu só escrevo tudo que eu escrevo, todas as reportagens que eu escrevo, os textos, tudo, tá tudo no Drive. E todas essas informações são do Google. Ele pode usar, ele sabe tudo sobre a minha vida, tudo que eu escrevo, todas as minhas. Bom, sem contar Facebook, foto, e onde eu fui, onde eu comi, o que eu comi. Imagine se você tiver, né, uma inteligência artificial.
E, assim, indo além, e se alguém mal intencionado conseguir ter acesso a essas informações?
Sim.
Aí também é perigosíssimo também, né?
E é louco, porque um tempo atrás eu tava lendo um autor, o cara é tipo filósofo, sociólogo, assim, e o cara falou um negócio assim, a gente se preocupou durante muito tempo com o controle governamental, né, estatal das nossas coisas e tal, mas a gente nunca se deu conta de que, no final das contas, é a gente que fornece a informação, né? É a gente que controla a coisa, se controlando ao mesmo tempo, é espontâneo isso.
Eu queria voltar na história do ciúme que ele teve da Samantha, né? Quando ele descobre que ela fala com várias outras pessoas e está apaixonado por mais de 600 pessoas e ela diz pra ele, isso não muda como eu me sinto, o que eu sinto por você. Vamos discutir essa instituição falida que é o casamento, que é o relacionamento padrão, sabe? Isso pra mim na hora deu um clique, sabe? Essa coisa da possessividade, né, e de como você acha que a pessoa tem que ser sua, e se ela está falando com outra pessoa, se ela está ficando com outra pessoa, isso, claro, eu estou falando isso de uma perspectiva filosófica, porque assim, na prática é muito difícil, eu sei disso, mas assim, eu acho que até isso desperta, sabe? E por trás dessa coisa da monogamia, ou da possessividade, ou do ciúme, tem uma coisa que para mim ficou, que é como a gente, e ele faz isso no filme, começa, o Renan falou, né, é uma coisa do relacionamento, a timeline do relacionamento, começa tudo lindo, nossa, como essa pessoa é encantadora, maravilhosa, quero descobrir tudo sobre ela, e aí vai, o tempo vai passando, aí você acha que você já conhece a pessoa, não só você já conhece, como você quer que ela aja de uma maneira determinada, X ou Y, e aí se ela não age, você fica puto, ou chateado, ou magoado, e as pessoas vão mudando, e você engessou o relacionamento naquela primeira imagem que você construiu, que não é a pessoa, então você tá viciado num padrão que você criou do comportamento de uma pessoa que nem é você e que nem é outra pessoa, é uma terceira coisa maluca que você criou. E aí o relacionamento está fadado ao fracasso, porque você já não existe mais a troca, a conexão, a espontaneidade, e isso acontece até com o relacionamento dele com a máquina, né? No começo, toda essa vontade dela de aprender, de fazer coisas e tal, ele acha incrível, e depois ele começa a sentir passado para trás. E isso rola até quando ela fala, ah, tô aqui conversando com o fulano, que é o poeta lá, o hiperinteligência, ah, participo de 1 milhão de grupos de pesquisa, disso, daquilo, e sei contar quantas árvores tem na montanha, e ele começa a pensar, vixi, tô passado para trás, né? E ela, onde que ela vai parar com isso? E eu tô inferior aqui. Então começa a rolar isso, e eu acho que aí tá a chave do fracasso dos nossos relacionamentos humanos, né? E também com a máquina, pelo que o filme mostra. Você cria uma representação da pessoa, você engessa a pessoa naquilo, a pessoa não é aquilo, e você vai se distanciando da pessoa real e do relacionamento real. Faz sentido?
Como a gente tá falando, a gente sempre volta nisso, né? A gente não sabe, de uma certa forma, ver o que é real e o que não é. A Fer, de novo, apontou isso numa outra situação. Quando você tá se relacionando com alguém, você tá, de fato, se você não tomar cuidado, se relacionando com uma coisa criada na sua cabeça, entendeu? Tipo, é muito louco isso, assim, é muito complicado. E é muito louco e é muito complicado o quanto a gente vai lutar, muitas vezes, pra manter uma ilusão, pra manter uma coisa que a gente, sabe, não é, de fato, correspondente com a realidade, assim. A gente se torna, às vezes, viciado em coisas que não existem. É uma pira isso.
Mas assim, só pra encerrar, apesar do filme ter um final melancólico, triste e tudo mais, mas eu vi um lado bom, né? Que, assim, apesar de tudo, ele, o Theodore, ele aprendeu uma grande lição, né? Ele demonstra isso no filme, né? Com aquela carta final lá pra ex-esposa.
Sim, é por isso que eu acho que o Her, ele termina num ponto alto. Ao contrário, de uma certa forma, do Lost in Translation. Eu e a Fer, a gente conversou isso off antes de gravar. Eu acho que o Lost in Translation, ele termina me deixando muito mal. O Her termina me deixando um pouco mais esperançoso, sabe?
Cara, comigo foi o contrário, velho. Eu terminei o Lost in Translation bem e o Her, eu fiquei malzão no final.
Eu sou time Renan nesse caso. Eu fiquei mal quando acabou o Lost in Translation. E fiquei bem quando acabou o Her. Eu acho que ele dá uma coisa do tipo, aprendi a lição, entendi, sabe? Isso. E eu acho que tanto que ele acaba com a carta, que é maravilhosa. Chorei, horrores. Chorei nos dois, porque choro, é normal. Mas o Her é aquele choro de emoção, de que você fala, pô, puta aprendizado, sabe? E eu saio com uma coisa de aprendizado mesmo e de coisa boa, sei lá.
Change your heart. Look around.
Então, gente, finalmente no nosso terceiro bloco, a gente vai justificar para o ouvinte por que a gente escolheu esse tema. Por que esses filmes que têm semelhanças, mas também têm muitas diferenças, por que a gente escolheu falar dos dois ao mesmo tempo? Como eu falei lá na abertura, a internet nos últimos tempos ela foi inundada de textos, inclusive textos em inglês, textos lá de fora, apontando semelhanças entre os dois filmes, e essas semelhanças elas não se dão só devido ao que aparece em cena, elas se dão devido também ao contexto que envolve os dois filmes. Como a gente já falou, o Spike Jonze e a Sofia Coppola, eles foram casados. A Sofia Coppola, diretora do Encontros e Desencontros, e o Spike Jonze, diretor do Her. Eles foram casados por 4 anos, e antes deles terem esse relacionamento amoroso, eles já eram amigos. Eles se conheceram mais ou menos em 92, pelo que as fontes dizem, e eles se casaram em 99, então eles tiveram 7 anos de amizade, e eles ficaram casados de 99 até 2003. 2003 que foi o ano de lançamento do Lost in Translation. E aí começam as questões. Muita gente aponta que, em entrevistas e tudo mais, a Sofia Coppola disse que ela estava escrevendo o Lost in Translation durante o fim do casamento, e aí a galera começou a apontar semelhanças entre o que poderia estar acontecendo no casamento e o que aparece no filme. Da mesma forma, 10 anos depois, o Spike Jonze lançou o Her, e muita gente aponta o Her como uma rima poética com o Encontros e Desencontros, com Lost in Translation, e como se o Her fosse uma resposta do Spike Jonze para a Sofia Coppola. E aí, o que vocês conseguem pensar e apontar em relação a essas coisas?
É o melhor pedido de perdão ever que alguém pode fazer, cara.
Puta, sim! É
fazendo um filme, velho.
Sim, tem até alguns momentos, algumas falas, né, dele que parece que ele tá falando pra ela mesmo. E quando você relaciona os dois filmes, tem diálogos, frases dele que parece que ele tá pedindo desculpa quase literalmente.
Sim, a teoria que rola na internet, ela vai dizer o quê? Que no Her, é como se a Sofia Coppola tivesse, de uma certa forma, fazendo um tratado do final do relacionamento deles. Então, assim, pro Her, o Spike Jonze responde. No Lost in Translation, a Sofia Coppola descreve como é que foi. E no Lost in Translation, a gente tem o marido da Scarlett Johansson, né, da Charlotte, que ele é um cara obcecado pelo trabalho dele e que não dá muita atenção pra ela. Que é uma coisa que as fontes apontam que tinha tudo a ver com o casamento deles, que o Spike Jonze era um cara muito ligado na carreira e não dava tanta atenção pra ela no momento que eles estavam juntos. De uma outra forma também, quando a gente pega o Her, dá a impressão que o Theodore é o Spike Jonze, e todas essas falas que a Fer apontou é justamente o Spike Jonze falando pra Sofia Coppola. Então ele fala, por exemplo, quando ele tá comentando com aquela, eu não sei se é com a Amy Adams ou se é com a Samantha, mas ele fala, a gente se ajudava muito, até profissionalmente, o que ela me mandava eu dava uma lida, eu dizia o que, que eu achava e ela também, a gente ia crescendo junto, que não deixa de ser uma metáfora pra relação da Sofia Coppola e o Spike Jonze, que os dois são diretores, então dá muita impressão que o Spike Jonze está falando pela boca do Theodore, né?
Quando ele fala que os pais dela eram muito duros com ela, né? Ou seja, que os caras eram fodão, né? Ela queria seguir a carreira de cineasta, né? Mas os pais dela eram muito duros com ela e ele lia tudo dela, né? Ele fazia elogios, mas assim, elogios sinceros, né? Com relação ao que ela fazia. E eles falam, a gente se gostou porque a gente amadureceu junto, né? Acho que essa cumplicidade aí que criou eles, né? E fez o término ser tão uma coisa negativa, pelo menos pra ele, né? Ao lado da esposa, não. Mas, falando da conversa entre esses dois filmes, dá pra enxergar nitidamente, né? Em alguns planos, né? Que esses filmes, eles conversam, cara. Não tem como. Se você fizer uma análisezinha, porque tem essa temática, né? De personagens que estão solitários, né, entediados, não veem mais muita graça nas coisas da vida, tem essas coisas em comum aí, e isso faz esses filmes conversarem, e nos detalhes você vê que um pergunta e o outro responde. E, só pra terminar, gente, vou dar uma Sônia Abrão aqui, né, tem no Encontros e Desencontros, tem a loirinha lá, não lembro o nome dela, lembro que a atriz é Anna Faris, que é da série Todo Mundo em Pânico. No filme, pelo menos eu não vi, não sei se eu não prestei atenção suficiente, mas fica meio que deixando ali que rola um clima entre o fotógrafo, o marido da Charlotte, e aquela atriz lá, né, de tanto que ela dá moral pra ele, que ela trata bem ele e tudo mais. E, na vida real, quando a Sofia Coppola era casada com o Spike Jonze, rolou aí um boato aí de que a Cameron Diaz teve um chamego ali com ele ali e que isso tenha causado o divórcio, né? Ou seja, o cara foi meio babaca, mas aproveitou uma excelente oportunidade, mas e aí culminou no divórcio, né? E aí acho que ele enxergou tudo que ele quis e fez esse filme aí como uma ode, né, a tudo que aconteceu na vida dele.
Mas é, cara, a Cameron Diaz, se eu não me engano, ela participou do Quero Ser John Malkovich, que é o filme que ele dirigiu. Então isso aí é mais uma coisa bem, bem suspeita, né? E outra coisa legal também é que, assim, dentro dessa teoria, a Charlotte representa a Sofia Coppola no Encontros e Desencontros. E olha como as coisas são. O Theodore é o Spike Jonze pedindo desculpa, né? Quem que ele colocou pra dublar o sistema operacional, que é quem o Spike Jonze colocou conversando com o Theodore? A Scarlett Johansson. Então, é como se, de uma certa forma, o Theodore, que é o Spike Jonze, está pedindo desculpa pra Samantha, no Her, que é a Scarlett Johansson, que também é a Charlotte, que é representada, ou a representação da Sofia Coppola, caramba! É animal isso, olha que loucura! Olha que loucura!
Metalinguagem pura!
É de dar nó, né?
Não, é animal. E tem algumas coisas também que são, assim... O Lucas falou de roteiro, do filme, do que acontece e tal... E tem coisas que são muito... Umas semelhanças muito curiosas e muito suspeitas, né? Porque os dois filmes têm cenas de elevador, o plano é quase o mesmo, o Theodore num filme e o Bobby Harris no outro, mais centralizado, mostrando bem o quanto que ele está desconectado do restante. Tem várias cenas de sacada, a cena clássica da Scarlett Johansson na sacada, abraçando a própria perna, com um monte de prédio em volta. No Her também tem isso. E... Cara, aquela cena da assinatura do papel do divórcio, que o Theodore vai conversar com a ex-mulher dele, que no caso é a Rooney Mara no filme, ela tá com o mesmo cabelo. Eu vou colocar, a gente vai colocar na descrição desse episódio.
Vai estar no post.
Porque, cara, se você ainda não se convenceu de tudo que a gente falou, olha o corte de cabelo da ex-mulher do Theodore no filme e olha o corte de cabelo que a Sofia Coppola tava mais ou menos na mesma época.
É, eu acho que tem uma outra coisa também que eu já falei, que é da reconciliação, e eu acho que os dois filmes têm essa temática da desconexão e a reconexão, né? Tipo, no Lost in Translation tem a desconexão dos dois casais, né? E depois a reconexão de um com o outro, então do Bob Harris com a Charlotte, e aí no casamento de cada um eles estão desconectados, mas os dois se conectam, e isso causa tem um impacto na vida deles. E no Her tem essa questão, ele tá começando no filme, ele tá ainda nesse momento, não quero assinar os papéis do divórcio, não tô pronto, e aí ele vai se reconciliando com a ideia de relacionamento através do relacionamento dele com a Samantha, e aí no final ele consegue assinar os papéis e consegue se reconciliar, porque é engraçado, porque é um divórcio, mas na verdade é uma reconciliação, é uma reconexão que ele faz com ela, né, e com ele também, né, de certa forma, e ele meio que ele liberta os dois, porque os dois estavam meio presos ali naquele fim que é sempre ruim, né? Mas ele liberta ela e ele se liberta. Então, aquela, de novo, vou falar dessa carta que é maravilhosa, acho que só ela vale o filme. E acho que o fato dele escrever cartas também é muito curioso, né? Num futuro moderno, e aí ele escreve porque as pessoas não escrevem. Quer dizer, ele se passa por uma outra pessoa para escrever coisas maravilhosas, mas na vida dele mesmo ele não faz isso. E aí ele percebe, ele tem esse estalo. E aí ele se reconcilia com a história dele e dá uma impressão, que eu acho que é por isso que eu e o Renan sentimos essa ponta de esperança no final do filme, mas dá uma impressão que ele sai melhor. Ele sai tipo, beleza, perdão pelo vacilo e segue o jogo.
Eu acho que os dois filmes falam de pessoas que estão desconectadas e que aprendem a se conectar de novo, né? Eu acho que é bem isso.
É, essa temática é abordada nos dois filmes, mas se for para escolher entre um ou outro... Fico com Lost in Translation porque o Bill Murray tá demais. E tem a Scarlett Johansson em corpo, né? Não tá só a voz.
Aliás, Scarlett Johansson, que voz, né? A voz dela é rouca ali e é engraçado isso, né? Porque a atuação dela no Her é muito legal, cara. E ela não aparece assim, ela só com a voz, ela coloca eles realmente muito próximos. Você sente que existe uma química entre ele e o sistema operacional, e é só a voz, né? Sensacional, cara.
Mas eu fico com o Her, se tiver que escolher pra levar pra Ilha Deserta, com certeza.
Então, eu acho o Her mais pra cima, mas eu fico Lost in Translation também.
Vocês gostam de sofrer, né?
Querido ouvinte, então encerramos a nossa conversa aqui sobre esses dois filmes do coração, hein? Que filmes, meu Deus do céu. Se você gostou da conversa, não esquece de responder o desafio do Lucas e colocar pra você aqui o que, que você acha daquela discussão nossa sobre o Lost in Translation. Além disso, vocês podem também ampliar a discussão falando com a gente nas redes sociais. Você pode falar com a gente no facebook.com/meiaentradacast, no Twitter, @meiaentradacast, pode conversar comigo e com o Lucas em separado nos nossos Twitters individuais, no @renanfileto e @aralvaral.
E para quem quiser mandar sugestões, críticas ou até mesmo elogios, é só entrar em contato com a gente, além das redes sociais que o Renan passou, através do e-mail, que é contato@meiaentradacast.com.br. Gente, mandem qualquer coisa relacionada a algum episódio que a gente já fez, ou ao site mesmo, que vai ser lido no Drops. Drops semanal sai em algum dia da semana. A gente não garante qual, mas em algum dia sai, né, Renan?
A data ainda não tá certa.
É, a Fer tem um projeto dela, que é o formiga.me, né, que é pra quem quer melhorar a sua forma de viver na cidade, né? Às vezes com pequenas soluções você resolve um grande problema. Então acessa lá o formiga.me, que aí você vai encontrar lá coisas lá que vai ajudar a melhorar a sua vida pra você que vive na cidade, né? Eu acho difícil a gente ter algum ouvinte que mora na fazenda, no sítio, no rancho, então uma grande maioria acessem aí o projeto aí da Fer, bem interessante. E tem também o iTunes, gente. Classifiquem a gente no iTunes pra quem é usuário de iTunes, né? Coloquem lá quantas estrelinhas vocês quiserem, mas se for 5, vai entrar dentro do nosso coração. E é isso aí, pessoal.
Bom, mantendo a nossa tradição, então, Fer, minha amiga, escolheu a música para encerrar esse episódio. Fer, o que você manda pra gente?
Então, na verdade eu escolhi, e aí depois o Lucas também deu a letra, concordou, então uma escolha nossa, que é Admirável Chip Novo, da Peach, para quem vai assistir Her e ficar na dúvida de se é uma máquina ou se é um ser humano.
É isso aí. Então, gente, a gente se vê na semana que vem, um abraço para vocês.
Falou, galera.
Tchau.
pessoas são normais, sabe? Elas são simples. É, no dia a dia, você não vai ter aquela mulher mega maquiada o tempo todo. Eu acho que eu acostumei a achar bonito, como a Fer falou, sabe? A beleza da simplicidade. Eu acho que nesse filme a Scarlett Johansson tá linda demais, assim, demais.
Não, a Scarlett Johansson, ela é minha crush eterna, tá ligado? Então ela pode estar do jeito que ela quiser.
De todos nós, né?
Sempre terá meu coração.
Então vamos, como sempre, começar com uma contextualização. Acho que eu dei uma desafinada, mas deu pra entender, né?
Desafinada, cara?
Você não tá no The Voice.
Contextualização, eu fiz.
Você tá no tom errado.
Voice, amor. É minha entrada cast, não é? O The Voice é outra sala. Não. Tá no lugar errado.
Ó, eu não virei a cadeira pra você, Renan.
Não, porra! Eu tô falando assim. Mas antes disso, vamos usar uma contextualização. Sabe quando você faz assim com a voz?
Contextualização.
Adolescente
que tá engrossando a voz, sabe?
Caralho, eu tô vendo que essa gravação vai até às 5h30 hoje.
Não. Ah, é legal, a Fer tem uma opinião diferente, mas vai gerar debate, né? É igual o Dudu Camargo, é importante gerar
Nossa
mídia.
Nossa senhora, a Fernanda é o Dudu Camargo do podcast?
Não.
Não,
pelo amor de Deus, eu não quis dizer isso. Eu não ouvi.
Então, o Renan querendo botar lenha na fogueira.
Chegar entendeu? Com uma opinião diferente gera mídia, entendeu?
Sim.
Isso que eu quis dizer.
Eu sei, eu entendi, fica tranquilo. O Renan só tá querendo atiçar, que é isso que ele faz na vida, entendeu?
Ei, Renan.
Sabe, eu tava pensando, a Fer vai entender. Fer, quando eu falei de dar um beijinho que extrapola o carinho, eu sei das suas histórias, eu falei por causa disso, mano.
Imaginei.
Mas, ó, outra questão.
Não, ó, como é que a intimidade é foda, né? O amigo... pega as historinhas da amiga, tá ligado?
Joga um verde.
Por quê? Porque a Fer tava do meu lado, ela tava comigo.
Joga aí, na cara.
Aí jogou isso aí. Não, ai, Renan, concordo com você. Já mudou de lado, entendeu? Pô, parece tão da hora o lugar que você mora, Renan. Assim, parece ser tão calmo, eu não vi nenhuma moto ali, velho, dando trabalho.
É, porque a gente não ficou em casa direito, né? Você veio pra casa no sábado à noite, a gente já tava meio bêbado.
Mas diga-se de passagem, a casa da cachaça é um lugar maravilhoso, velho. Só pergunta pros meus amigos aqui, o merchan que eu fiz de Londrina, velho.
Olha aí.
Gente, o date foi bom, né?
Foi.
Rolou. Dormimos assim. De conchinha.
Fofos. Desejo tudo de bom aos pombinhos.
Não, Fer, o Lucas fala, não deu pra ouvir a moto. Ele chegou em Londrina, botou a mochila aqui, a gente foi pro bar, era 4 horas da tarde. A gente voltou pra casa, era 10 horas da noite, ele tomou banho, a gente foi pra outro bar, ficou jogando sinuca até 2 horas da manhã. Ele não ouviu moto nenhuma mesmo, né?
Não, eu não tava nem me ouvindo, mas no final do rolê.